Reiniciamos a nossa reunião. Peço para a vereadora Zuma Cinello fazer a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento de tribuna livre número 16, protocolo 496 de 2021, da vereadora Zuma Cinello. Requer espaço de tribuna livre na reunião de 25 para o presidente da Sociedade Beneficente Árabe-Palestino-Brasileira de Uruguaiana, Nasser Otan Rahman, a fim de explanar sobre a situação entre os povos do Oriente Médio. Requerimento número 139, protocolo 482 de 2021, do vereador Zácaro. Solicito ao Executivo colocação de luminária no Parque Dom Pedro II, Parcão. Requerimento número 140, protocolo 483 de 2021, do vereador Bispo Padovan. Solicito ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Gregório Berigarai, em frente ao número 2179. Requerimento número 141, protocolo 490 de 2021, do vereador Egídio Carvalho. Solicito ao Executivo informações sobre quantos apenados tiverem sintomas ou forem diagnosticados com o Covid-19 em nosso presídio estadual. É, referindo aqui a quantos apenados.
A correção é a seguinte, senhor presidente, se me permita. Nós encaminhamos esse requerimento para sabermos se existe ou existem ou não casos dentro da penitenciária modulada de Uruguaiana. Isto é, uma indagação que tem a população com relação a dados, a números, até porque nunca isso foi divulgado, e baseado no fato de termos numa capacidade de numa prisão com uma capacidade para 300 apenados, nós temos 600 com superlotação. Nós estamos colocando em dúvida, mas gostaríamos de saber, sim, se lá é mantida é mantido o distanciamento social, todas as normas, as regras, né, de prevenção contra o Covid, e para essa razão é que nós, então, protocolamos esse requerimento, senhor presidente.
Requerimento número 142, protocolo 491 de 2021, do vereador Egídio Carvalho. Solicita ao Executivo a instalação de corrimão na frente da farmácia básica de saúde, na antiga estação férrea.
Gostaria de comentar o meu requerimento, encaminhado à administração municipal, para uma correção ali, naquele acesso da farmácia básica, ali na antiga estação férrea. Ali aportam pessoas com dificuldades, pessoas idosas que buscam medicamentos, pessoas que têm dificuldade de locomoção, e falta um corrimão para que as pessoas possam apoiar-se e não incorrer no risco de sofrer um acidente. Então, esse é o pedido que faço à gestão municipal, não é um investimento de grande porte, mas apenas uma correção naquela área ali, onde está situada a nossa farmácia básica. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento número 143, protocolo 494 de 2021, da vereadora Manuela. Solicita informações relativas aos estudantes da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. Requerimento número 144, protocolo 495 de 2021, da vereadora Manuela. Solicita ao Executivo providências relativas aos buracos existentes na rua Benjamin Constantes, entre as ruas Tiradentes e Montes Caseiros.
Feita a leitura dos requerimentos, pergunto se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, eu coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para indicação.
Indicação número 78, protocolo 492 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Indica ao executivo que inclua pais, tutores, curadores e cuidadores de pessoas com deficiência devidamente identificadas com laudo médico na lista de prioridades da vacinação contra o Covid-19 no município de Uruguaiana.
Com a palavra, proponente vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de realizar a leitura da indicação na íntegra e agradecer a participação e a sugestão do professor Frank Peçanha, querido amigo, também titular da cátedra na Universidade Federal do Pampa. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa, indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a seguinte proposta: inclusão de pais, tutores, curadores e cuidadores de pessoas com deficiência devidamente identificadas com laudo médico na lista de prioridades de vacinação contra a Covid-19 no município de Uruguaiana. Para fins de comprovação, deverão ser exigidos os seguintes documentos. Inciso 1. Os pais de pessoas com deficiência deverão apresentar certidão de nascimento do filho ou da filha com laudo médico devidamente carimbado e assinado por médico. 2. Os tutores deverão apresentar decisão de concessão de tutela ou sentença com laudo médico devidamente carimbado e assinado por médico. 3. Os cuidadores deverão apresentar relatório médico informando que cuidam diretamente da pessoa com deficiência ou declaração da família do paciente com laudo médico. Justifica-se. As pessoas com deficiência necessitam de auxílio para a realização das mais variadas atividades de vida diária e estes cuidados frequentemente são realizados por seus pais, mães, tutores ou cuidadores. O bem-estar e a sobrevivência das pessoas com deficiência está intimamente relacionado à possibilidade de realizar estas atividades e, por isso, é essencial que os poderes públicos atuem de forma a garantir a manutenção e a realização destas atividades. Durante a pandemia do Covid-19, garantir assistência às pessoas com deficiência significa garantir o direito à vida, e para isso é necessário que todas as pessoas diretamente ligadas aos cuidados das pessoas com deficiência sejam colocadas na lista de prioridade de vacinação contra a Covid-19. Pois só assim permitiremos que as pessoas com deficiência não tenham seus cuidados interrompidos e possam enfrentar esta grave pandemia com maior garantia de êxito. Esta ação ajudará a garantir o principal direito da pessoa com deficiência, que é o direito à vida. Uruguaiana, 17 de maio de 2021, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Feito o registro, a indicação está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem não concorda, se manifeste. A indicação está aprovada, passamos para as moções.
Moção número 63, protocolo 484 de 2021, do vereador Bispo Padovan, moção de pesar à família do senhor Ramon Cruz. Moção número 64, também do vereador Bispo Padovan, 485 de 2021, moção de pesar a família da senhora Maria do Horto Rubim Ferreira. Moção número 65, protocolo 488 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, moção de pesar à família de Ângelo Eugênio Dalostro. Moção número 66, protocolo 489 de 2021, da bancada progressista, moção de pesar à família de Marcelo da Costa Gomes. Moção número 67, protocolo 493 de 2021, da vereadora Zuman Cinello. Moção de congratulações e louvor ao Sindicato dos Empregados e Empresas de Anseio de Conservação do Estado do Rio Grande do Sul pelo dia... Aceio. Pelo dia do gari, eu gostaria de fazer uso da palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Zuman Cinello.
Mais uma vez, né, bom dia aos senhores vereadores, vereadoras, o nosso presidente Carlos Delgado. No 16 de 5 agora, de maio, se comemora em todo o Brasil o Dia do Gari, onde o nosso deputado, quero somar também a bancada republicana, vereador Padovan, vereador Paulo, nessa moção, nosso deputado federal Carlos Gomes, inclusive essa moção está sendo feita, eu acredito que na maioria das cidades, né, pelas bancadas, porque o nosso deputado federal Carlos Gomes, ele dá grande apoio, né, aos garis e levanta essa bandeira, né, em relação aos garis no Brasil e no nosso estado. E, desde os tempos primórdios, a formação de grandes centros urbanos fez com que a produção de lixo se tornasse um dos mais importantes problemas das cidades, a fim de tendo a capacidade de agrupar grandes coletivos. As cidades geram uma capacidade de consumo e produção de restos que tornam o lixo um incômodo e interfere no cotidiano da saúde e da própria estética urbana. E uma das primeiras ações organizadas para o serviço de recolhimento do lixo urbano apareceu no Brasil quando o governo imperial contratou o francês Aleixo Gary para transportar o lixo produzido do Rio de Janeiro para a ilha de Sapucaí. No sobrenome do contrato, acabou sendo utilizado para designação feita a todos os funcionários que realizassem a coleta do lixo nas cidades. Em termos cultural, o ofício de coletar de lixo foi por muito tempo desacreditado em terras brasileiras. Não raro temos pessoas que reconhecem os garis como profissionais e que exercem uma atividade de pouco prestígio ou importância, atualmente tendo vistas as campanhas de conscientização ambiental e o agravo do problema dos grandes lixões. E a ação dos garis é de grande importância para realizarmos a separação, reciclagem dos rejeitos e do que produzimos. É, então, dia 16 de maio foi destinado ao Dia do Gari e nós estamos prestando essa singela homenagem com essa moção ao sindicato, todas as pessoas que fazem parte, aos garis, que fazem parte das nossas vidas, que fazem parte da vida do cidadão, né? Tanto uruguainense aqui nós não temos, né, o sindicato, não temos... É, mas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos. Então, deixo aqui a nossa homenagem em nome da bancada republicana, dos nossos demais vereadores, Padovan e Paulo Klenubim, que se somam, né, a esta grande homenagem, né, a esses grandes colaboradores que estão aí, Brasil afora, recolhendo das portas as nossas casas, os nossos resíduos, nossos lixos, e que outrora era tão desreconhecido e que hoje, graças a Deus, essas pessoas vêm ser reconhecidas, pessoas guerreiras, pessoas que estão ali fazendo também a diferença na vida do cidadão brasileiro. Muito obrigada.
Feito o registro, Bispo Padovan com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores e vereadoras. Nos somamos, sim, a essa moção, os nossos colaboradores, mas também fica um alerta a toda a nossa comunidade aqui dos perigos que eles enfrentam todos os dias, né, na coleta dos lixos, quando não são feitos devidamente, principalmente quando envolvem vidros, né, e há um índice muito alto aí de pessoas, né, os garis, os colaboradores, né, que se acidentam, às vezes, na hora de fazer essa coleta, né, doutor? O senhor que também está sempre aí envolvido na área da saúde aí diretamente, né, com certeza já deve ter atendido algum caso assim, e são, às vezes, coisas terríveis que acontecem, né? Então, são, entre outros, os cacos de vidro, de outros resíduos que são... às vezes destinados para o lixo, porém não feito devidamente, né, a separação, né, e isso traz risco, né, à saúde desses garis, então, desses colaboradores de modo em geral, né? Então fica aí também para aqueles que fazem a reciclagem também, todo esse cuidado para a gente ter sempre um olhar um pouquinho mais à frente né, vereador Juca, para evitar aí que essas pessoas fiquem em uma situação aí, às vezes, até rompendo aí uma veia principal, uma situação de morte, de risco, né? Mas nos somamos, sim, estamos juntos aí a essa moção, a todos os nossos cooperadores.
Muito vereador obrigado. João Sei.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, no nosso plenário e quem nos acompanha pela rede social. Vereadora Zuma, muito bem lembrado, uma categoria que muitas vezes a gente acaba não valorizando, principalmente num país que a maioria é relaxada. Uma maioria que não recicla, que não cuida, é irresponsável com o meio ambiente, vereadora Márcia. Um país que tem a mania de culpar e apontar os problemas, transferir para os outros. Então, diz assim, mas qual é a função de falar num gari? Porque a gente se depara o dia inteiro com críticas em redes sociais, pessoas que gostam de apontar o problema para os outros, achar simplesmente não sou eu o culpado, e é assim. E voltamos ao tema gari. Uma categoria que não é valorizada, né, vereador Gigi? Um trabalho tão simples, mas importantíssimo. Pois se não fosse eles recolhendo os resíduos de um povo relaxado que não recicla 70% do que é colocado fora hoje, na verdade nós teríamos muito mais problemas, vereadora Márcia. Pois eu falo, mudando um pouco o tema, eu vejo uma equipe com mais de 25 membros na Secretaria de Obras, que trabalha todos os dias após as 6 da tarde, apoiando essa categoria, vereadora. Pessoal da Secretaria de Obras, nós temos uma equipe de limpeza urbana que realiza o recolhimento de nosso material descartado em via pública durante a noite. Após 18 horas ela sai e trabalha até as 22 horas. Então também dou os parabéns tanto na sua indicação, na sua moção, como também a equipe da Secretaria de Obras que faz esse trabalho. E a gente se depara com a realidade, que o nosso povo sim precisa se educar mais. Obrigado, senhor presidente.
Feito o registro, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, passamos para a votação das moções. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas em primeira discussão.
A bancada do PDT soma-se às moções.
Em primeira discussão, o projeto de lei ordinária número 19, protocolo 219 de 2021, da vereadora Manuela Couto, cria a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal de Uruguaiana e dá outras providências.
Solicito a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição da vereadora Manuela da Rosa Couto, que cria a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal de Uruguaiana e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo combater a violência contra a mulher, primeiramente no que diz respeito à constitucionalidade da matéria. Em análise, registra que a atuação da Patrulha Maria da Penha é regulamentada pela Brigada Militar, através da nota de instrução número 2/2023-EMB-2020, que traz a seguinte situação. A ação da Patrulha Maria da Penha destina-se a atender especialmente os casos que a Lei Maria da Penha considera violência contra a mulher, em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência de gênero ocorrido em âmbito doméstico ou familiar. A Patrulha Maria da Penha atuará a partir do deferimento da medida protetiva de urgência pelo Poder Judiciário, com despacho da necessidade de acompanhamento de força policial até decisão de extinção ou término do prazo da concessão da medida. Desta forma, o atendimento ocorre através da realização de visitas, as quais têm o objetivo de fiscalizar se as medidas protetivas de urgência estão sendo cumpridas pelo agressor ou acusado, bem como verificar a situação familiar da vítima. Portanto, a atuação ocorre no pós-delito, ao acompanhar o cumprimento da medida protetiva de urgência, e igualmente atua na prevenção, ao contribuir para que a queda do ciclo de violência e impedir que os atos violentos se perpetuem na família e nas futuras gerações. O aspecto material da proposição encontra-se alicerciado no Decreto Federal nº 1973/96, que promulgou com uma convenção interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, constituindo a agressão contra a mulher afronta ao princípio da dignidade de pessoa humana, preceito estabelecido com um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito pelo artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. A Lei número 11.340 de 2006 cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 8, e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Convenção de Belém do Pará, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas Discriminadas contra a Mulher, observa-se que o já referido projeto de lei visa consolidar em âmbito municipal diretrizes já dispostas na Lei Maria da Penha. Em caso similar, o projeto de lei 019 de 2021, fora julgado pelo Pleno Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nos autos da ADIM número 217, número 2017-004861/7, a constitucionalidade de lei número 461 de 2017, prolongada pela Câmara Municipal de Natal, que criava a Patrulha da Maria da Penha por meio efetivo da Guarda Municipal, com o mesmo objetivo do presente projeto de lei. Para adequação constitucional do presente projeto de lei, sugere-se que o artigo 2º passe a constar no parágrafo único do artigo 1º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º cria a Patrulha Maria da Penha no município de Uruguaiana para atuar no atendimento e na proteção da mulher vítima de violência. Após renumerar-se o artigo 3º, que passará a constatar no artigo 2º e no artigo 5º, que passará a constar no parágrafo 4º. Justificam-se as presentes alterações com base de orientação técnica do IGAN sobre o número 6.490/2021. Ante o exposto, após acatados a sugestão desse relator, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 29 de março de 2021, vereador relator Jôsei Gonçalves e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de lei de proposição da vereadora Manuela Couto, que cria a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal de Uruguaiana e da outras providências, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, com combinação o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesas relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando a matéria no ponto de vista técnico, entende-se que o presente projeto de lei ordinária, projeto de lei, atende às disposições legais, tendo em vista não gerar despesas, pois não cria um novo órgão, somente aprimora o que já existe, sem gerência, sem orçamentos. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamentos, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 19 de abril de 2021, vereador relator Paulo Cledumbim e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, PL número 19 de 2021. Recebi nessa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação do projeto de lei 19 de 2021, que cria a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Parecer, de acordo com o artigo 67, Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os serviços municipais na área de segurança. Assim, analisamos o presente projeto, que tem como objetivo atuar no atendimento de proteção e combate à violência contra a mulher. A ação da Patrulha Maria da Penha destina-se a atender os casos de violências contra a mulher em razão da sua vulnerabilidade e por suficiência de gênero, sendo que esta violência ocorre no âmbito doméstico. O presente projeto também tem a finalidade de dar maior apoio, efetividades às medidas protetivas e nos casos de descumprimentos pelo agressor, trazendo importante contribuição às mulheres vítimas de violência, que contarão com maior agilidade e efetividade nas medidas protetivas. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 3 de maio de 2021, vereadora Márcia Fumagalli e demais votos de acordo.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão, primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima sessão para a segunda discussão e votação. Passamos para o projeto de lei ordinária número 44.
Projeto de lei ordinária, protocolo 431 de 2021, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial do orçamento vigente no valor de R$
8.100. Muito bem, vamos então ao parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. O assunto: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 8.100. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 8.100, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em alocar recursos em rubricas do próprio Poder Legislativo na funcional de atendimento às necessidades do Poder Legislativo. Categoria Econômica de Despesas de Exercícios Anteriores, 5936. Fonte de Recursos, 001, livre, para pagamento de despesas com repasse Uruguaiana Previdência Social, Uruprev, de contribuição patronal referente auxílio-doença de serviço de servidores da Câmara Municipal, em débito e oficialmente reconhecida conforme ofício 04118/2021. ADM, FIM, Uruprev e protocolo CMU 258, ADM 29, março de 2021. Feita a leitura, senhor presidente.
apenas para explicar aos colegas...
Ante, só para complementação, senhor presidente, ante o exposto, após verificação da documentação apresentada, no ponto de vista técnico deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 17 de maio de 2021, vereador Joalcei Alves, relator.
Apenas para explicar aos colegas, se trata de uma abertura de crédito, é um recurso da própria Câmara, para dentro da própria Câmara, apenas para, como tem que constar na lei orçamentária, apenas para destinar para outro fim, que é o pagamento, como já foi descrito no relatório, de auxílio-doença. Também, nesse sentido, aproveitando o ensejo, gostaria de lembrar aos colegas que está em discussão o PPA, Plano Plurianual, que é nada mais do que o instrumento mais importante da democracia representativa que nós temos. E com esse plano plurianual que está aberto, nós podemos apresentar as propostas onde queremos que sejam direcionados os recursos da municipalidade. Depois o PPA virá para casa, a casa abrirá para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores abrirá a discussão, também através das comissões, através dos trâmites normais, podendo emendar o plano plurianual, para depois do plano plurianual sair a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, desde já, comunico e peço a atenção dos colegas para que atentem ao plano plurianual, que é o instrumento mais importante que nós temos. O projeto está em discussão, em primeira discussão. Nenhum colega querendo discutir, peço à vereadora Zuma que siga na leitura da pauta.
Matéria do expediente, serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 48, protocolo 487 de 2021, dos vereadores Manuela Couto e Cristiano Bonapace.
Os vereadores querem apresentar o projeto? Não?
Eu vou só terminar de ler, tá? Torna obrigatória a divulgação da lista de médicos plantonistas no município de Uruguaiana.
Perdão, achei que a senhora tinha terminado. Tudo certo. Quer apresentar? Não. Sequência da pauta, justificativa de ausência.
Justificativa de ausência parlamentar, número 16, protocolo 486 de 2021. Vereador Bispo Padovan justifica a ausência no período de 3 a 7 de 5 de 2021. Justificativa de ausência parlamentar, número 17, protocolo 497 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, justifica-se sua ausência na reunião ordinária do dia 11 de 5 de 2021.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 77, protocolo 479 de 2021. Executivo encaminha respostas às indicações 57 a 58 e 62 de 2021. Ofício 78, protocolo 480 de 2021. Executivo encaminha resposta à indicação 61 de 2021. Ofício 79, protocolo 481 de 2021. Executivo encaminha resposta ao requerimento verbal 09 de 2021.
Correspondências pedidas adversos.
Expedido ofício número 202 a 206 de 2021.
Correspondências pedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 222 a 227 de 2021 e autógrafos número 24 a 26 de 2021.
Encerrada a pauta, está aberto o período de comunicações. As inscrições estão abertas. Primeiro vereador inscrito, vereador Juca.